Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Muito boa noite, este é o podcast Trivela, hoje é 4 de maio de 2017. Eu sou o Leandro Amin, você é muito bem-vindo e você está na companhia, além deste que vos falo já se apresentou, de Felipe Lobo e Bruno Bonsante. Paulo Júnior está em um evento, está... fazendo uso de seu diploma de debatedor, está em uma charla no Sesc Consolação, um abraço para Lu Castro, prestigie, entre no Facebook, nas páginas do Sesc, está rolando uma... durante o mês de maio inteiro aí, vai estar rolando filme sobre futebol, junto com uma conversa depois, mas muitos convidados, muitos filmes bacanas, vale a pena, coisas culturais, gratuitas... ricas em conteúdo, bem bacana. Eu dou essa dica inicial e já falo para quem está nos ouvindo aqui ao vivo, a gente está em live no Facebook e a gente também está em central3.com.br ao vivo. E antes de começar o programa aqui, eu achei trilhas do Chaves, mas eu preparei também um set list aqui com Rolling Stones, David Bowie, Aerosmith. Se vocês querem que a gente faça o programa Trivela ao som de Chaves, eu posso pôr. Vai depender aí dos seus comentários. Se vocês acharem que tem que ser Chaves, é Chaves. Vocês, eu vou deixar para vocês essa decisão. Lobo, oi.
Boa noite. Boa noite a mim, Bonsante, a todos nossos amigos e amigas aí nos ouvindo. E mais uma semana de Libertadores e acho que a gente vai ter bastante coisa aí para comentar, né? Sobre esse assunto, sobre Champions League. Mas até vou fazer um destaque de algo que foi uma boa surpresa para mim, pelo menos, né? A CBF anunciou ontem, o uso de árbitro de vídeo numa partida na final do Campeonato Pernambucano. Vai ser o primeiro teste que eles chamam de online, né? Então o árbitro de vídeo vai estar em comunicação com o árbitro principal do jogo, e aí é aquilo que a gente já falou aqui algumas vezes, o árbitro principal continua tendo a palavra final, ele pode consultar o árbitro de vídeo nos lances capitais, e também o árbitro de vídeo pode informá-lo caso ele cometa um erro grave, como, por exemplo, dar o cartão para o jogador errado, que parecia algo absurdo, né? Mas como aconteceu recentemente, não é mais tão absurdo, né? As pessoas conseguem visualizar isso. E no caso de um impedimento, um gol ter sido marcado em impedimento, o árbitro pode avisar também, enfim, a gente já falou sobre isso. Mas eu achei interessante, embora outras ligas pelo mundo, para citar algumas, a Série A da Itália, a Liga Portuguesa, a Holanda também, eles vão utilizar esse recurso do árbitro de vídeo já na próxima temporada no Campeonato Nacional. Então, eu imaginava que o Campeonato Brasileiro pudesse ter, não vai ter, mas assim, o fato de a CBF já disse que testou o ano passado offline, né, que era o árbitro de vídeo na cabine fazendo o relatório dos momentos que ele poderia intervir, ou que ele acha que...
E vídeo offline não funciona, você sabe, né?
Pois é.
Fica preta.
Mas enfim. Vamos ver como vai ser o teste nesse fim de semana na final do Campeonato Pernambucano. E quem sabe com esse ano possa haver outros testes aí em jogos menores. A CBF disse que tem testado em jogos de categorias de base que acontecem na Granja Comari. Que é um nível, claro, é bem de teste mesmo, é onde é possível afinar esse tipo de coisa. E um ponto que é importante, que a gente falou sobre isso também, A tecnologia que vai ser usada é brasileira. Eles estão testando uma que existe desenvolvida no Brasil. Vamos ver como vai ser o uso disso. Eu prefiro, se é porque está em teste e a CBF não se sente segura para usar no Campeonato Brasileiro, que é a principal competição do Brasil, eu entendo que não use esse ano. O que não me descia era a justificativa que a CBF tinha dado quando a FIFA liberou os testes de que não temos dinheiro, que isso é um absurdo, né? Então, que os testes corram bem, que a gente possa ter mais testes aí em categorias de base, campeonato sub-20, né, que a CBF promove, quem sabe em 2018 a gente tenha no Brasileiro.
Esse é o destaque inicial de Felipe Lobo. Agora, o Bruno Bonsante, eu preciso fazer as vezes aqui do Paulo Júnior, que é um cara, é um possesso, né? Tá sempre indignado com alguma coisa e tudo mais.
Ele é bravinho mesmo.
Mas eu tô indignado, viu? Eu não sou o Paulo Júnior, longe de mim.
Com que você
mas
está
eu tô indignado? Ponte Preta e Corinthians vão fazer a final do Campeonato Estadual de São Paulo.
Confirma essa informação?
Inclusive já estão disputando, né? O famoso jogo de 180 minutos está no intervalo. E, de um lado, a Ponte Preta lançou no seu site oficial a comercialização dos copos da Ponte Preta do primeiro jogo. Tipo, eu fui, né? Aquele copo, Ponte Preta e Corinthians, eu fui.
Agora, sem o placar, eu espero.
Então, porque encalhou o copo, né? Não vendeu no dia. Agora, como é que você compra pela internet uma coisa que está escrito eu fui, né? Porque o caráter de um souvenir escrito eu fui é você comprar no lugar onde você está.
Para lembrar que você
que
foi.
Que você foi.
Isso.
Né? Por exemplo, eu tenho um copo. O Francisco Freire, um amigo meu, foi para a final da Copa do Mundo e me trouxe um copo. Eu olho pro copo, não tem valor. Não, sabe? Tem. Porque eu não comprei, não fui na final da Copa. Embora seja legal ter o copo da final, mas... Por outro lado, o Corinthians, e o torcedor corintiano não, parece que não está se importando tanto. Isso na Argentina, no Uruguai, daria décadas de piadas dos rivais. A Nike vai abrir um bandeirão no estádio inteiro, né? Um bandeirão só.
Uhum.
Um estádio inteiro feito, fabricado pela Nike. Quer dizer, o torcedor não pode levar a sua própria bandeira muitas vezes para o estádio, né? Mas a Nike pode.
Em São Paulo não é nem muitas vezes, é nunca.
Né? Nunca.
Não pode fazer.
Basicamente
é nunca.
E aí
acho que não pode fazer um mosaico também, né?
O mosaico tem que passar por isso, por aquilo. No primeiro jogo, o torcedor da Ponte não pôde fazer um mosaico. Agora, a Nike pode fazer um bandeirão?
Claro.
E a torcida pode, não, né? Pode? Quer dizer, bandeira é uma coisa que é do torcedor, sabe? Deveria ser um tapa na cara do torcedor ficar debaixo de um bandeirão da Nike, mas o torcedor, no final das contas, vai tirar foto e vai falar, olha que
tem
bonito.
Tem uns bandeirões desses da Nike na Europa também, né? Tem. Acho que no Barcelona, às vezes aparece lá. Até,
a Juventus,
até,
acho que tem
a Juventus também.
Também,
que é até estranho, porque é o bandeirão do Barcelona em inglês, né?
É verdade. Não, na Juventus também, né?
Também.
Teve também um bandeirão em inglês.
Bom, tivemos também, como diria o Paulo Júnior, uma quarta-feira gorda de novo, né?
Como todas as quartas-feiras,
né? E 5 times brasileiros jogando na Libertadores, só 2 se deram bem, o Galo e o Flamengo, os outros 3 aí deram motivos para preocupação para a gente, inclusive o Atlético Paranaense, que vinha muito bem e tomou 2 traulitadas em 4-5 dias aí, né?
Eu diria que foi uma chama-zica do técnico, né? Porque do Paulo Autori, porque ele falou que ninguém esperava que a nossa situação estivesse tão tranquila. Ele falou isso na coletiva pré-jogo, no dia anterior, e aí acho que
de repente,
deu uma zicada,
deu
né?
Uma zicada.
Embaçou bastante aí, mas vamos falar bastante dos jogos dos brasileiros.
Bom, Marília nos abraça.
Sim, muita gente Jorge abraçando,
Barros,
hein?
O Rafael Sorrentino.
É um abraço para a amada esposa dele, né?
Cristiane, a amada esposa dele, está acompanhando. Então, um abraço para ela. E ele está em Pechincha, no Rio de Janeiro. É legal que agora, desde o Zé no Rádio, que estreou algumas semanas, o pessoal tem um costume legal, que até o Zé pede sempre no programa, de mandar a cidade, né? Então, tem aqui Lorena, tem São Paulo capital, evidentemente. Então é legal que as pessoas mandem aí, quem quiser, Marília, tem Marília aqui também, então podem mandar a cidade que também a gente fala.
Os Stones também te abraçam, né? De quem você gostaria de levar um abraço dos Stones, Leandro e a mim? Do Mick Jagger?
Não, não, não. Do... Na verdade, eu vou por outro caminho. Eu gosto do Ron Wood, porque, não sei se você sabe, eu sou muito fã de Rod Stewart.
Eu fiquei sem.
E Ron Wood começou, né, com o Rod Stewart ali no The Faces, né? Inclusive, tem discos muito bons e o próprio Ron tem uma carreira solo... É que eu gosto, né? Eu não posso falar que é muito boa porque eu ponho para as pessoas ouvirem, as pessoas não gostam, mas eu gosto. E eu subi aqui uma trilha do Chaves, tá?
Okay,
não conheço daqui, mas o pessoal pediu, o pessoal, ninguém falou não, né? Todo mundo falou sim. Isso aqui eu nunca ouvi isso aqui no Chaves. Eu vou achar outra aqui. Ih, isso aqui é meio triste.
É,
aqui
é meio triste.
Isso aqui é quando o seu barriga... Enfim, vamos deixar de fundo, música de fundo. Hoje tem Champions League, tem Libertadores, a gente tem assunto aberto e ainda não entrou para valer no que tem que ser discutido. Antes disso, uma rápida efeméride de Libertadores, né, Felipe Lobo? 4 de maio de 2011 foi a quarta maldita do futebol brasileiro. 4 times brasileiros eliminados nas oitavas de final. A Central 3 fez o meu time de botão aqui sobre esse dia, contou as 4 histórias. O Cruzeiro do Cuca, com Gilberto e Roger, perdeu para o Once Caldas do Osório. O Libertar goleou o Fluminense e tirou o time carioca da competição lá no Paraguai. O Internacional tomou uma virada do Peñarol do Martinútil.
Que seria o finalista, né?
Seria o finalista e ficou de fora. E a Universidade Católica de Prato e Canhete...
É verdade.
Eliminou o Grêmio do Renato Gaúcho, também jogando em casa, jogando no Chile.
Canhete... Um dos magos, né, do futebol sul-americano, que desapareceu várias vezes.
Eu achava que o bom era ele, você acredita?
É mesmo?
É. Ah, errei.
Acontece, né? Eu achava que o Ganso era melhor que o Neymar.
Por um momento, eu achei isso também.
A gente se engana.
Mais cidades, hein?
Mais cidades?
Porto Velho, olha bom. Essa, o Davi Onésio Moraes, essa acho que é inédita, hein? Campo Grande, quem mais? Itu. E Dublin, William Zimmer está acompanhando direto de Dublin. Deve estar tarde lá,
hein? Tem um cara de Júpiter também. Deve estar frio lá.
É verdade.
Sistema solar te abraça.
É verdade.
Tem que abraçar mesmo, porque deve realmente estar frio.
E em breve a gente vai armar aqui uma regra nessa coisa dos abraços, que a gente só vai falar no ar se alguém usar essa expressão.
É, o te abraça.
É, a cidade te abraça.
O Ipatinga aqui
Ipatinga
também.
Te abraça.
Bruno de Sá. Aracati, no Ceará, bom, então...
Estamos no Brasil inteiro.
Estamos no Brasil todo.
Exatamente. Vamos de Champions League, afinal, está definida? Interrogação, essa é a pergunta que eu jogo para vocês dois. O Real Madrid sapecou o Atlético no clássico da cidade e a Juventus, fora de casa, em território monegasco, não deu chance ao time do Principado, venceu por 2-0, os dois times estão muito próximos de repetirem. E repetir 19 anos depois uma final de Champions League. Ou não estão?
Estão muito próximos. E aí pra usar aquelas expressões bem bonitas, né? Só uma hecatombe. Tira os dois times da final e repetir a final de 98, né? Que foi a primeira de uma série de conquistas do Real Madrid, né? Naquele curto espaço de tempo, conquistou em 98, 2000, 2002, né? Então era... ano sim, ano não, Real Madrid campeão, né, da Champions, basicamente isso, e depois ficou de 2002 até 2014 para conquistar a famosa décima, né, mas acho que tem tudo para se repetir essa final, mas com um equilíbrio que a gente não viu na última vez que a Juventus chegou à final, em 2015, que o favoritismo era claramente do Barcelona, né? A Juventus chegou mais como um azarão, até por ter eliminado o próprio Real Madrid naquela semifinal. Dessa vez, me parece menos distante um time do outro.
E se eu colocasse alguém com um ligeiro favoritismo, eu colocaria a Juventus. Eu acho que nesse momento é um time mais, mais ajeitado, melhor momento, mais organizado. Até por isso, se eu fosse apostar em uma hecatombe, eu apostaria no jogo do Real Madrid, não da Juventus, mesmo que o primeiro tenha sido 3-0, o outro 2-0. Acho que nenhum dos dois vai acontecer, mas é mais provável, menos improvável, que o Real Madrid perca essa vantagem do que a Juventus. Porque a Juventus precisaria tomar 2 gols, no mínimo, para o jogo levar para a prorrogação, e levou 2 gols em toda a Champions League até agora, né?
Nenhum gol no mata-mata.
E encarou aí o Porto, que, ok, um médio, mas também o melhor ataque de Portugal. Encarou o Barcelona, o melhor ataque de todas as ligas europeias relevantes. E o Mônaco, que é o segundo melhor ataque de todas as ligas europeias relevantes. Então, encarou bons ataques, não levou nenhum gol. E não é que sofreu, assim, muito com esses ataques. Ah, o Buffon fez algumas defesas quando a bola passou, fez bons jogos, mas não foi nenhum grande volume de jogo, né? E daquele esquema, com jogadores com esquemas diferentes, né? Jogou contra o Barcelona no 4-2-3-1, com o Khedira e o Pjanic no meio campo, e o Daniel Alves e o Alexandre nas laterais, foi muito bem na defesa, encarou o Mônaco no 3-5-2, com três zagueiros, com o Pjanic e Marquinhos no meio campo, e o Alexandre e o Daniel Alves pelas alas, foi muito bem também, não sofreu grande perigo contra o Mônaco. O Buffon fez duas defesas em bola aérea e uma daquela do Mbappé no primeiro tempo. Então, assim, é um time muito, muito sólido, que não consigo imaginar essa Juventus entrando num segundo jogo com dois gols de vantagem e levando uma virada. Não consigo mesmo imaginar. O Real Madrid é um pouco mais instável, né? Ele é um time que ainda, assim, pode ser o primeiro bicampeão da fase Champions League aí, desde 1992. É o primeiro bicampeão da Copa da Copa Europeia desde o Milan do Arrigo Sacchi. Mas, assim, é um time que ali ele é muito forte, ele é muito competitivo, ele tem uma boa parada muito boa. Tem o Cristiano Ronaldo, que está em ótima fase, né? Fez 8 gols, né, nesses 3 jogos. Mas, assim, coletivamente ainda dá umas empecadas, dá umas empacadas. Então, assim, pode acontecer. Mas nenhum dos dois deve acontecer. Afinal, muito provável é Juventus-Real Madrid, e a gente terá dois grandes amistosos semana que vem, né?
E o que mais me impressiona, né, a gente fala muito sobre jogadores de caráter decisivo, e eu acho muito relevante que a gente fale do Cristiano Ronaldo para falar sobre o número de gols que ele tem na Champions League e, mais do que isso, que ele tem nos mata-matas da Champions League. Porque você pode falar, às vezes a gente ouve, e em alguns anos até é verdade, que ele faz meia dúzia de gols na primeira fase porque enfrenta adversários fracos, isso eventualmente acontece mesmo. Mas ele tem a maior parte dos seus 103 gols, né? 52, né, deles na fase eliminatória. O que eu acho um dado bastante relevante, considerando que são os jogos, né, que decidem classificações.
E eu acho que tem um detalhe interessante nessa temporada do Cristiano Ronaldo, é que ele começou machucado, né? Então, acho que ele está atingindo o auge dele físico e técnico agora, porque no começo da temporada ele não conseguiu jogar direito, ele perdeu os primeiros jogos, ele voltou meio meia bomba ainda, foi deixado alguns jogos preservado pelo Zidane, e ele está deslanchando agora na fase final, ao contrário dos outros anos em que o Real Madrid foi nos dois títulos recentes, ele chegou na final desgastado fisicamente, né?
Em 2014 ele chegou
quebrado,
né? Veio pra Copa
capengando. Quebrado. Em 2016 ele também já tava com o físico meio avariado, tanto que se machucou na Eurocopa, né? Já não tava em forma maravilhosa. E dessa vez ele, como bem, não é que exatamente descansou, mas ele foi preservado na primeira metade da temporada e tá voando na segunda. E acho que muito consciente do papel dele dentro do time. Ele não participa tanto do jogo, mas ele tá sendo o finalizador fatal, né? Tá parecendo bem para finalizar, dando um toque na bola, dois toques na bola, o que é mais uma evolução do futebol do Cristiano Ronaldo, que já foi ponta, já foi o jogador que participava um pouco mais, armava um pouco mais, agora ele tá praticamente só finalizando. E dessa maneira, fazendo os gols que o Real Madrid precisa.
Outro nome que vale a pena a gente destacar, que a gente destacar não, né? Que tá em destaque, a gente só faz o registro, porque é evidente e merecido, é o Dani Alves. Né? O Dani Alves, que tem sido o jogador que mais cria oportunidades, né? Isso é estatística, não é só uma visão. Foram 27 oportunidades de gol criada pelo jogador. E os dois passes em Mônaco, os dois passes para os gols do Higuaín foram deles. E não foram quaisquer passes. um de calcanhar meio embolado que achou, limpou a jogada, e outro foi um cruzamento que na verdade foi um passe, né? Foi perfeito,
preciso,
o cruzamento, né? Preciso.
Eu relativizo um pouco as críticas ao Barcelona em relação por ter deixado ele embora. Eu não teria deixado, acho que eles erraram, mas também mudar de Ares fez bem pro Daniel Alves, né? Acho que ele também estava um pouco acomodado ali no Barcelona, já tinha ganhado tudo, já tinha conhecia tudo, era um dos principais jogadores do time. Acho que essa mudança deu um empurrãozinho nele para ele voltar a jogar tão bem quanto ele já jogou.
Foi uma relação que se desgastou muito, né?
Porque desgastada.
A gente chegou até aquele momento que o próprio Barcelona considerava ter no elenco um substituto à altura, que era o Montoya.
Sim.
Que se mostrou um
erro grosseiro de avaliação.
Como diziam antes, foguete molhado, né? Ele foi emprestado para a Inter de Milão, não foi bem, voltou para o Valencia. É um jogador comum no Valencia, não é nem titular indiscutível do Valencia. Então acabou que o Barcelona ficou sem e ainda teve... O Daniel Alves ainda falou que a renovação dele só aconteceu em 2015, né? Quando o time foi campeão europeu, num ano que ele jogou muito bem, né? Que ele tinha vindo de um ano de 2014 que ele não estava tão bem, em 2015 ele jogou muito bem. E aí veio a renovação porque o Barcelona também estava com embargo de transferências. Sim. E ele ficou magoado pelas críticas e tudo mais, então acabou indo bem. E acho que na Juventus ele tem um desafio maior, né, enquanto lateral, embora nesse jogo contra o Mônaco ele tenha ficado mais à frente, porque durante a temporada ele até ficou no banco algumas vezes pro Lichtsteiner, que era o jogador titular da posição antes dele.
Lichtsteiner.
Justamente porque ele é um jogador muito ofensivo, e ele teve que aprender a se posicionar numa defesa que é muito bem posicionada, né? Então, para um jogador que tem uma característica de avançar muito e às vezes até quebrar o esquema tático, né, para tentar criar jogadas, o Massimiliano Allegri precisou adaptar o Daniel Alves, o time ao Daniel Alves e o Daniel Alves ao time, para que houvesse ali uma simbiose, que até é algo que o...
Simbiose?
Que o Giorgio Chiellini falou disso no, né, numa entrevista à France Football, que até a gente repercutiu, que ele fala que a Juventus se defende bem por uma questão coletiva, né? Mais do que os nomes individualmente na defesa. Ele falou, a gente tem um índice de trabalho muito grande nos jogadores de ataque também, né? Então, os jogadores de pontas, e aí a gente pode citar o Cuadrado e o Mandzukic, eles se dedicam muito na marcação para fechar espaços, né? Porque realmente a gente... Quantas vezes a gente ouviu uma frase super batida, mas que tem sentido, que é uma defesa mal armada, ela acaba com um zagueiro bom, e uma defesa bem armada consagra um zagueiro mediano, né?
Agora, imagina uma defesa bem armada com zagueiros excepcionais como os Juventus, né?
Então aí você junta
por isso que
o melhor.
É tão difícil
dos
fazer
Juventus,
gol, não.
Vou comprar briga com meia trivela agora, hein?
Por quê?
Tá dos ouvintes. Uma defesa bem armada consagra zagueiro mais ou menos. É isso que você falou?
Zagueiro. Bom, o André Dias ganhou várias bola de prata
então,
aí.
Então,
né?
É o que eu penso sobre o Paraguai de 98, com todo respeito ao Gamarra. não acho que era um monstro defensivo, mas sempre jogou com defesas bem arrumadinhas. Ah, vou lembrar do Batata, não sei o que. Aquele Corinthians era um Corinthians absolutamente fantástico, um timaço, um dos maiores times que eu praticamente vi jogar. Aí, enfim. Pronto, já comprei minha briguinha com o Gamarra e vou comprar a briga agora com o Daniel Alves. Na verdade, não vou comprar, que parece que é uma crítica, mas não é. É que o Daniel Alves, eu não consigo identificá-lo exatamente como um lateral. Não que eu acho que ele é um ala ou um ponta, ele é um jogador muito antenado com o tempo dele. Um tempo em que o conceito tático aí já não são mais três linhas, né? Acabou essa coisa de 4-4-2, 4-3-3, agora é tudo mais picotado, né? 4-2-3-1, 4-1-4-1. E ele tá nessa. Ele consegue transitar bem nessa coisa das linhas. Ainda não muito definidas no verbo aqui, mas em campo ele consegue ser às vezes um ala, às vezes um ponta, mas quando é lateral de um time clássico, como foi o Brasil na Copa, por exemplo, e não rendeu, não acho que... A gente percebe que ele não é lateral. Inclusive o Dunga na seleção usou o Daniel Alves como um jogador de meio de campo, né? Um losango no meio de campo. Ele era um jogador aberto pelos lados. Foi assim no Sevilha, foi assim no Barcelona. Então, chegou num Juventus que tem três zagueiros, que consegue dar um suporte legal. É, e mesmo esses três zagueiros é discutível, porque às vezes um sai, às vezes um vira lateral. O Alexandre também tem uma inteligência tática grande. Então, para um time como a Juventus, o Daniel Alves encaixou direitinho, porque ele é esse jogador. Se precisasse dele só como o lateral que apoia e depois volta para marcar num time sem essa grandeza tática, né, que eu acho que é o grande mérito da Juventus, a grandeza tática, talvez o Daniel Alves não fosse um destaque tão grande como está sendo nessa temporada, e é indiscutível o quanto ele está jogando. Correto?
Não, correto. E ele é que o Allegri, essa temporada, ele quis usar mais uma versão de quatro, uma linha de quatro atrás, né? Por isso que o Daniel Alves, inclusive, sofreu muito mais na primeira metade da temporada, jogou bem menos do que tem jogado agora, jogou em quantidade até, nem tô falando de qualidade. Ele muitas vezes sentou no banco para ver o Lichtsteiner jogar, e o próprio Allegri já falou sobre isso, né? Que muitas vezes teve que colocar o Lichtsteiner em campo como lateral de ofício, na linha de quatro, para mostrar para o Daniel Alves o posicionamento que você vai precisar ter nesse time é esse. Para mostrar justamente, aqui não é o Barcelona, nossa linha defensiva funciona de forma diferente. Isso é muito importante, até porque o Barcelona, muitas vezes acontece, e isso é um sistema que funciona relativamente parecido até hoje, o Sérgio Busquets muitas vezes recua para fazer algo que a gente já viu muitas vezes em times brasileiros também, de o volante mais marcador, às vezes recua para ficar quase como um zagueiro com o time atacando, né, para ter uma segurança defensiva para os laterais. Na Juventus isso não acontece, né, porque os dois jogadores que ficam no meio campo com a função de marcação são jogadores que criam, né, que é o Khedira e o Pjanic. Então ele não tem esse suporte defensivo, o posicionamento dele não pode ser igual ao do Barcelona.
É, e aquela coisa, né, Lobo? Hoje em dia, jogador numa partida normal de alto nível na Europa joga, percorre mais de 10 quilômetros, né? Se não der para fazer mais de uma função, fica obsoleto, fica né? Tem que fazer mais de uma função, tem que estar sempre fazendo alguma coisa, mesmo quando está sem a bola. E nisso o Daniel Alves conseguiu se encontrar muito bem.
Olha. Tá um passeio, viu?
Então, a gente vai entrar em Libertadores daqui a pouco aqui, na Bolívia, o futebol boliviano em grande semana. O The Strongest vencendo por 5-1
o Sport Cristal. Chega um atrás da outra. Então, tinha perdido duas ou três chances em dois minutos até fazer o quinto gol aqui.
Eu só fico em dúvida quando o Strongest joga, se algum adversário antes do jogo fala que o mais forte vença. Acho que ninguém fala isso pro Strongest, né?
Então,
e o Lobo... se liga o The Strongest na Libertadores em casa esse ano. 4-0 no Montevideo Wanderers, 5-0 no União Espanhola, 2-0 no Santa Fé, e agora tá vencendo por 5-1 o Sport Cristal, ainda tem 20 minutos. Então é alerta.
Aliás,
7-1 ali,
artilheiro,
né?
Artilheiro da Libertadores, até pelos gols na fase preliminar, Chumaceiro, né?
Chumaceiro.
Artilheiro da Libertadores.
Ribeirão Pires nos abraça, Balikpapan na Indonésia, o Cláudio nos abraça, Candeias na Bahia.
Rolândia.
O William Zimmer, que está em Dublin, perguntou o que o Atlético precisa para reverter a situação, e assim como o Mônaco. Olha, o Atlético precisa de 4 gols e o Mônaco 3, mas eu acho que não era essa a pergunta.
Não.
Pergunta era para ele,
o
queria uma elaboração.
Assim,
nossa.
Vai precisar fazer tudo o que não fez até agora na temporada, porque não venceu muitos jogos, eu até contei, eu não tô com o número exato aqui, mas se eu não me engano foram 4 vezes que o Atlético de Madrid essa temporada fez ao menos 4 gols de diferença. São poucas vezes.
São poucas vezes.
E o problema disso é você fazer 4 gols e não tomar nenhum, né? O Atlético de Madrid até esteve numa noite incomum, né? Contra eu levantei esse número também na Trivela, antes desse jogo com o Real Madrid. Só 2 vezes o time tomou 3 gols de diferença na temporada inteira, né? Uma do próprio Real Madrid, no Campeonato Espanhol, no Vicente Calderón, 3-0, e uma do Villarreal. E teve uma terceira vez que tomou 3 gols, mas fez 1. Então, não foram 3 gols diferentes. Então, tomar 3 gols pro Atlético é muito raro. Acho difícil que vire, porque o ataque também não é de fazer 4, 5, 6 gols.
Um abraço pro Thiago Coutinho, pro Renato Barbizan, que tá numa... Eu não consegui entender. Hendem on Tamis, uma cidade pequenininha, eu acho que é isso, não deu para entender direito aqui. O Rafael Bertelli Piccolo está, como sempre, aqui nos ouvindo, chama a gente de Centronautas, é Centralnautas, o Piccolo.
Centralnautas.
É, Vitor Amatucci, um grande amigo, Thiago Barbosa, um abraço.
Rodrigo Lopes Lima, gente. Feríssima, esse jogava muita bola, hein? Mas ele jogou amador, ele joga várzea lá, não foi profissional... Jogou no Santa Cruz profissional.
Opa.
Até. Santa Cruz e Sport, mas acabou não seguindo a carreira, mas...
Hallam-on-Thames é uma pequena cidade do Reino Unido situada às margens do rio Tamisa, no sul de Oxfordshire.
Você tá brincando comigo?
Estabelecida no século XII.
Você tá brincando comigo?
9 graus lá fazendo...
Hoje tá fazendo 9 graus?
Umidade de 80%. Ventos noroestes a 16 km por hora.
Muito bom. Só informação bala aqui neste podcast. Vamos de Libertadores um pouquinho. Reviravolta no grupo 4. Flamengo e Atlético Paranaense estavam confortáveis. Agora precisarão de resultados na última rodada para se garantir. O Furacão precisará vencer a Universidade Católica no Chile para avançar. Enquanto isso, o Flamengo se garante com um empate na Argentina contra o San Lorenzo. A situação do clube de Boedo, do clube argentino, é de necessidade de vitória. Se classifica se tiver um resultado pelo menos igual ao do Atlético Paranaense em sua investida contra o time chileno. Tá um bolo, esse grupo tá um bolo. Chegou um momento da rodada, antes do Flamengo fazer 1-0, que esse grupo tava 7-7-7-6. Que é uma loucura chegar na última rodada com desse jeito. Aí o Flamengo foi no gol, conseguiu dar esse respiro, mas o Flamengo não pode se permitir a derrota.
Pois é. Né?
E você chegar numa última rodada indo para Boedo sem poder se permitir a derrota é complicado.
É, eu acho que ainda a situação do Flamengo é a melhor, né, do grupo, evidentemente, está em primeiro no grupo, mas não é totalmente confortável, né, justamente pelo que você falou. Ainda pode se classificar perdendo, é uma possibilidade, porque... Mas é melhor não contar com isso, né? É evidente. E a situação... O Flamengo já passou por situações piores, né? Na Libertadores. Nas participações recentes da Libertadores do Flamengo não têm sido boas. Mas vai ter que fazer um bom jogo lá na Argentina. E, assim, o Flamengo chegou aos 9 pontos em casa, o que é muito importante. Isso praticamente o coloca numa posição para se classificar bastante boa ainda, mas ainda corre esse risco porque não ganhou nenhuma fora, né? As duas que fez fora, para a Universidade Católica e para o Atlético Paranaense, perdeu, mesmo jogando bem. Então, vai ter que fazer outro bom jogo e dessa vez não vai poder jogar bem e perder, porque senão pode ficar fora.
O engraçado do grupo é que o Atlético Paranaense que deu essa animada, né?
Pois é.
Porque se ele tivesse ganhado do San Lorenzo, ele teria
classificaria
os dois, né? E teria acabado, não tinha mais nada pra
rodada. E na verdade, o Atlético Paranaense se complicou bastante, né?
Se complicou.
Porque não só perder seria ruim como foi, né? Mas além de perder e aí complicar a sua situação... Os três gols que tomou complicaram mais ainda, porque
caiu
se,
pra terceiro,
se fosse 2-0, tinha se mantido em segundo lugar e a situação era um pouco melhor. Mas agora, como tomou 3 gols,
precisa
vai
ganhar,
ter que
né?
ganhar da Católica em Santiago, o que é uma missão bastante difícil, né? Assim, a situação que era confortável do Atlético Paranaense se tornou infernal agora, vai ter que... jogar por uma vitória muito complicada com a Católica ainda no bolo, né?
Sim,
a Católica precisa vencer
também, né? Brincar
e torcer para o Flamengo vencer o São Lourenço. Que é difícil, mas não é impossível.
Ou até empatar, né?
Aí tem que ver com não sei quantos pontos fica, mas...
O São Lourenço tá com menos 1 de saldo, a Católica tá com menos 2.
O grupo tá um bolo. Acho que o importante é pra gente... destacar nesse grupo, antes de partir para outros, é que, pelo menos na minha concepção, Atlético Paranaense e Flamengo podem até não passar de fase, porque o grupo pegaram um grupo bom, mas fizeram um papel interessante.
Sim,
acho que jogaram bom. Estamos na quinta rodada, aí o Atlético Paranaense já jogou 9 vezes no campeonato, fizeram duas partidas interessantes, alguma coerência entre um jogo e outro, na forma de jogar, na forma de propor um tipo de futebol. O futebol tem dessas coisas. Não vou ficar aqui e falar, nossa, que pena, absurdo sair fora da primeira fase, porque faz parte do jogo. Mas...
É, quando você cai num grupo difícil, é normal, né?
Que
isso
é o...
pode acontecer.
Porque, por outro lado, a gente tá vendo Atlético Mineiro e Grêmio, que pra mim estão jogando menos que Flamengo e Atlético Paranaense, mas estão em grupos tranquilos, né?
Tranquilos.
Grupos, se não tranquilos, vamos falar tranquilos, mas grupos, tecnicamente, menos... Que oferecem menos obstáculos.
E tem uma coisa que tá fazendo bem ao Flamengo na Libertadores e que faltou no Campeonato Brasileiro do ano passado, que é o Maracanã, né? Tá usando muito bem o Maracanã nos jogos em casa, ganhou os três em casa, sempre com a torcida muito presente, fazendo jogos em que ele se impôs, né? E acho que isso vai ser muito importante pro Flamengo, caso ele siga em frente na Libertadores, ter esse fator casa muito forte, mais forte do que de alguns outros concorrentes ao título. Fora de casa é que, né, perdeu todos os jogos até agora.
Que baita jogador tá sendo o Guerreiro, né?
Jogando muito bem mesmo.
Tá sendo bastante importante aí na ausência do Diego, assumindo a responsabilidade de ser o jogador do time. Finalizou, eu não vi quando terminou, mas ele finalizou, se eu não me engano, 11 vezes. Que é um absurdo, né, o jogador finalizar tanto. E até muita gente falou, mas ele finaliza demais pra conseguir marcar um gol. Mas ele tem chamado tanto a responsabilidade...
É, eu acho que é um pouco isso,
eu acho,
né?
Que é um pouco natural que ele finalize muito mais do que a média, né? Embora, e ele também não é um super artilheiro na sua carreira. Ele sempre foi um jogador muito inteligente, tanto que no Hamburgo ele jogou muitas vezes saindo da área para armar a jogada para os pros companheiros, né, fazerem gols, então... Tá sendo bastante importante.
Na semana, o futebol brasileiro perdeu bastante, bastante vezes, hein? O Grêmio jogou pouca bola, perdeu a partida, mas continua em situação tranquila, porque o Zamora, que é o seu adversário na última rodada, tem 0 pontos, não quer nada com nada no campeonato, e o Grêmio só precisa de uma vitória simples contra eles em casa para se classificar. Eu vou querer, de Lobo e de Bonsante, que vocês tirem no paroinho por aí e falem sobre outras duas derrotas. A do Botafogo, que tropeçou em casa para o Barcelona de Guayaquil. Tropeçou não, né? Perdeu com 25 minutos de partida, o que era para ser uma noite de festa. Já estava aquele clima, aquele burburinho. Deu errado a noite do Botafogo, mas continua aí com uma chance bastante razoável de se classificar. Na verdade, tá muito mais perto da classificação do que de um desastre. E o Palmeiras, que também está com a classificação... tranquila, bastante possível, mas perdeu pro Jorge Wilstermann e continua devendo futebol.
O Botafogo, o Jair mudou um pouco o time, né? Assim, o esquema tático foi o mesmo, ele até ressaltou bastante isso depois do jogo, mas ele mudou as características dos jogadores, né? E eu acho que era um momento propício para fazer o que ele fez mesmo. Muita gente tem colocado, e eu até entendo, que foi um erro do Jair ter mudado a característica dos jogadores, né? O time ficou mais ofensivo porque os jogadores que ele colocou em campo são mais ofensivos do que a formação que vinha atuando, porque ele não tinha o Bruno Silva. Então o time ficou um pouco mais, digamos, os gaúchos diriam, faceiro, né? O time ficou mais ofensivo. E acho que assim, a derrota por 2-0, que até classificou o Barcelona, né? Foi o primeiro a se classificar nesse grupo. Eu acho que veio menos por causa do esquema e mais de duas jogadas ali que o Botafogo falhou individualmente também. É claro que o time deu mais espaço e as jogadas também saíram porque o time. Porque o Barcelona teve mais espaço. Mas acho que tem, assim, com um pouquinho mais de. Com um posicionamento melhor e com os jogadores conseguindo. Se defender melhor ali no lance, o Carly, por exemplo, no segundo gol, conseguiriam evitar esses gols. E também o goleiro do Barcelona fez boas defesas. Eu não acho que é um desastre pro Botafogo, até porque tem boa chance de se classificar. O problema é que o Atlético Nacional renasceu. E o Atlético Nacional é o próximo adversário do Botafogo, ainda que no Engenhão. Então, se o Botafogo venceu o Atlético Nacional, elimina o time colombiano e se classifica. Mas se perder também... Aí o Botafogo pode entrar numa situação muito parecida com a do Atlético Paranaense, indo para a última rodada, jogando fora de casa e precisando de resultado. Então, para o Botafogo, pelo menos empatar, mas empatar ainda deixa a situação mais aberta. Importante mesmo seria ganhar, né? Porque o Botafogo tem 7 pontos e o, e o Atlético Nacional tem 3, então é uma derrota para o Atlético Nacional, complica bastante.
É, esse período do ano é complicado de analisar, porque você tem muito jogo, e muito jogo que não te diz nada, né? Por exemplo, o Palmeiras, até no fim da primeira fase do Campeonato Paulista, e até mesmo nas quartas de final, vinha em evolução, parecia vir em evolução. E aí veio Peñarol-Ponte, Jorge Wilstermann, e essa evolução não se mostrou. O recorte que dá para fazer desse começo de ano são os grandes jogos. E nesses grandes jogos é difícil você apontar um que seja um do Palmeiras que tenha realmente sido bom ao longo de todo o jogo, né? Um desempenho incontestável. Contra o São Paulo, foi bom. Teve, além disso, alguns bons momentos. Virou um jogo contra o Santos no fim, mas por acaso. Teve um segundo tempo muito bom contra o Peñarol no Uruguai. Alguns bons momentos aqui ou ali. Mas um desempenho bom, constante, não tem aparecido nesse time do Palmeiras. Ainda deve se classificar, porque a situação é muito favorável. O Palmeiras precisaria perder em casa para o Tucumã, por 2 gols de diferença, se não me engano, né? E 2 gols de diferença. E ainda o Jorge Wilstermann teria que tirar alguma coisinha do Peñarol lá no campeão Nancílio. Então, esse não é o problema no momento. O problema é o Palmeiras ter bom elenco, ter bons jogadores, ter investido muito e não estar jogando nem um pouco perto do que esse investimento e esse time pedem, né? E aí é lógico que se aponta para a cabeça do Eduardo Batista, né? Assim, não estou dizendo que ele tem que ser demitido, não estou dizendo que já chega, acabou a paciência, mas ele precisa mostrar respostas, ele precisa entregar respostas. Ele parece um pouquinho perdido, né? Ele foi para enfrentar o Peñarol com 3 zagueiros, foi um desastre. E aí voltou pro esquema habitual e virou o jogo. Aí ele percebeu o William em melhor fase, estava claro para todo mundo, e colocou como titular. Mas o William estava jogando bem, atuando como pelos lados, como um dos segundos atacantes com o Borja em campo. Só que ele tirou o Borja para colocar o William. E aí na hora de colocar o Borja, ele tirou o William. Então ele me parece assim, um pouco... não sabe direito como usar as peças, não está sabendo direito como usar, e acho que a convicção dele no esquema que ele estava usando desde o começo do ano, aquele 4-1-4-1, está um pouco abalada, porque ele vem buscando alternativas, só que assim, ele teve os 3 ou 4 jogos no final da fase final do Campeonato Paulista para buscar essas alternativas, e ele não fez isso. Aí ele está tentando fazer isso agora, que tem jogos decisivos e jogos importantes. Então acho que ele me parece um pouco perdido aí nesse ainda começo, mais para metade de trabalho do Palmeiras, e precisa reagir, precisa mostrar por que ele foi escolhido para ser técnico do Palmeiras.
O Renato Barbizan manda um abraço aqui. Jardim Satélite te abraça. Jardim Satélite, irmão, São José dos Campos. Jardim Satélite é um pedacinho do Paraíso, no Vale. É o lugar, inclusive, onde fica o Centro Desportivo João do Pulo, que é uma homenagem, claro, ao João do Pulo, e onde jogou o Primeira Camisa, clube que o Roque Júnior tentou montar em São José dos Campos sem muito sucesso. Sim, abraça, com certeza. O Jardim Satélite nos abraça. O Zimmer...
Leandro está instalado, quer dizer, não nesse bairro, né? Mas está em São José dos Campos.
Jardim Satélite, Avenida Andrômeda, fica no Jardim Satélite, que é um baita nome de avenida, né? Andrômeda. Se você mora perto de alguma avenida de nome do tipo, Jacu Pêssego, né? Por favor, compartilhe aqui com a gente.
E se tiver alguma casa com corrente, é a corrente de Andrômeda. Também tem isso.
O Lobo, você acordou meio difícil hoje, né? Já é o segundo amarelo. O terceiro, eu recorto o microfone por 3 minutos. O Williams me pergunta aqui quem que a gente acha que está apresentando melhor futebol na Libertadores. Entre os brasileiros, para mim, é o Flamengo.
Para mim também.
Para você, Lobo?
Eu acho que é assim, eu acho
objetivo,
que
eu, objetivo.
Eu acho que o Flamengo está melhor, mas o Atlético Mineiro está perto também. Acho que não está muito longe, não. É que o grupo é mais fácil, então
O Atlético Mineiro, ele começou mal, né? Ele empatou com o Godoy Cruz, perdeu do Libertar, aí ganhou do Sport Boys naquele jeito lá, com os 4 gols do Fred no segundo tempo e tal. Fez um bom jogo em casa contra o Libertar, faltou criar um pouco mais, e ontem deslanchou, né? Passou por cima do Sport Boys, mesmo poupando alguns jogadores, Roger foi muito bem aí, né? O Fred e o Robinho não jogaram, o Michael Suell também não jogou. E mesmo assim, o Atlético Mineiro não teve nenhuma dificuldade para golear o Sport Boys. É um time que está crescendo de produção também, né? Já no Campeonato Mineiro, enfrentou o Cruzeiro fora de casa, né? Com a torcida do Cruzeiro, conseguiu um empate, vai decidir o título mineiro. É um time que tá crescendo de produção.
É, que eu acho que o Atlético sofre da inconstância também. Parecido com o Palmeiras, sim, mas ainda com mais momentos bons do que ruins.
A gente está na reta final do programa, vou fazer uma pincelada rápida aqui com vocês. Givanildo, 16 títulos estaduais em 31 anos, ano sim, ano não, Givanildo, campeão. Qual, se a gente juntasse em 4 grupos de 4, classificando 8, fazer um mata-mata dos 16 Givanildos campeões, qual
rapaz,
venceria?
Essa é a menor boa pergunta, ideia, hein? Menor ideia.
então...
Mas o homem tentar, sim.
Mas vale, rei dos estaduais, né?
Vem aí o meu time de botão, Givanildo.
Givanildo. Aí, por que não? Magnata campeão também. Magno Alves, mais uma vez, levantando uma vez a taça campeão lá pelo Ceará.
E a batalha do Arruda merece registro, sem dúvida nenhuma, né? O jogo mais quente da nossa quarta gorda aconteceu no Mundão do Arruda. O Sport conseguiu reverter um jogo com 4 expulsões, com problemas...
4 expulsões em campo e uma ainda no banco, né?
Uma no banco, um problema na arquibancada meio severo ali também. Enfim, uma loucura. A Copa do Nordeste realmente é o que vale, né? Quando tem quando quem carimba é o povo, é o torcedor de um time de outro, que vai lá e entra no estádio e põe temperatura no jogo, é isso que vale. Eu tô falando isso porque é o Sport que tá envolvido. Não importa o que a CBF vá falar de 87, 77, 1907, 507 a.C. O que importa é o que a gente viu ontem, 2017. As duas torcidas num estádio, os dois times em campo entendendo o que os seus torcedores, o quanto os seus torcedores queriam a vitória. E o resultado é um jogo que vai ficar para sempre. O Sport e Santa Cruz de ontem fica para sempre. Um abraço para Maurício Targino, torcedor do Sport, que lotou a minha caixa de WhatsApp de áudios completamente bêbado, madrugada adentro.
Gol do André, né?
André que chorou. No
fim. E sem Diego Souza, né? Porque o Diego Souza com 15 minutos saiu machucado, né? Sentiu uma lesão muscular. E o Everton Felipe entrou no lugar dele. Primeiro toque na bola, fez gol. Aquelas coisas
de futebol, né?
Coisa loucura, né?
No começo do jogo eu tuitei que eu esperava que o jogo do Palmeiras não fosse épico de novo, né? E aí o jornalista lá do...
Não foi, de fato.
Maurício Penedo não pediu direito. O Maurício Penedo me disse que o épico seria no Arruda. E ele tava certo.
Ele tava certo.
Vamos fazer...
E vai ser uma final épica, hein? Só pra... Já que nós estamos falando de épico, Bahia e Sport...
Tá muito épico o futebol ultimamente.
Não, Bahia e Sport é uma final, assim, de Copa do Nordeste. É uma final gigantesca, né?
Final pra mobilizar mesmo.
É pra colocar a Ilha do Retiro. Eu não sei se vai jogar na Ilha do Retiro ou naquele estádio que fica lá longe, né?
Pitoaço.
Arena Pernambuco, que fica em São Lourenço da Mata, mas é longe até de São Lourenço da Mata, né?
Fica no meio da estrada. O endereço exato é no meio da estrada.
Seria legal Ilha do Retiro e Fonte Nova, né?
Sabe, tipo frango assado, graal, aí tem um estádio. Isso.
Certo. Um último giro aqui. O Douglas e o Tiama falam que em Curitiba tem a rua Valdívia. É uma rua que você passa de carro, quebra o carro. Senta, o carro quebra escapamento.
Que maldade, hein? Vai tentar contra a gente aí, se ele tiver
Então, o Vitor Lourenço pergunta aqui qual seria o time de cada Cavaleiro do Zodíaco. Vitor, eu não faço a mais vaga ideia.
Eu vi aqui a pergunta dele, eu vou pensar se a gente consegue
fazer uma graça.
O problema é que se a gente fizer isso, a gente vai ser muito xingado, né? Mas faz parte também.
E o Bruno Fares pergunta se ele é louco de achar que precisa de 10 meses, pelo menos, para que um trabalho de técnico seja avaliado. Em tese, não, Bruno, meu querido Bruno, amigo Bruno. Mas eu também acho que para você avaliar um técnico, você precisa dar peças equilibradas para ele. Eu tenho certeza que o Bruno está se referindo ao Eduardo Batista, dado o time que ele torce. E eu acho que o Palmeiras precisava ter dado um lateral esquerdo, um lateral direito. O Palmeiras joga de maneira desequilibrada, e acho que arrumar sistema defensivo já é tão difícil hoje em dia.
Pior que estava arrumado, né? Começou bem o ano.
E o Eduardo Batista que conseguiu pegar um trabalho defensivamente forte. O Palmeiras, a reta final do Brasileiro de 2016, ganhou muito jogo por 1-0, inclusive muito jogo chave de campeonato brasileiro foi 1-0, e degringolou, né? Degringolou. Mas acho 10 meses. Se o futebol brasileiro fosse saudável, né?
Verdade, a gente poderia dar esse tempo. Se a gente tirar janeiro e dezembro, que são os meses que não, basicamente não tem futebol, é deixar um ano o trabalho do técnico. E eu acho que um ano dá para você avaliar trabalho evoluiu, se não evoluiu, se tem condição de melhorar, enfim. Acho que é o tempo... Por isso que qualquer técnico, aí desde Carilli até Eduardo Batista, é muito difícil, né, no sucesso ou no fracasso, ficar decretando agora, né? E não é só porque é estadual, é porque é de fato pouco tempo.
Pois é. Vocês lembram no passado, né? Você pega os campeões estaduais. O Inter caiu, o Vasco subiu naquela. Né?
Então, eu acho que o Paulista até indica melhor para os times de São Paulo. Porque...
Como é que você vai saber? Só o Santos ganha o Paulista, né?
O Santos até que nos últimos anos tem feito boas campanhas. Então...
O Flávio Nogueira pergunta pra gente quem foi o melhor jogador do Campeonato Paulista. Pra mim, Pablo, zagueiro do Corinthians.
Olha, acho que é um bom candidato. Eu acho que eu votaria no Jô, porque ele acabou... começou muito mal o campeonato, né? Perdeu a posição pro Casim, recuperou e virou decisivo. Não pelo número de gols, mas pela qualidade ou pelo fator de decisão dos gols, né? Talvez o Jô pra mim.
Rodriguinho,
bom voto também.
Perfeito. E assim a gente põe a bola na mão... O nosso... Como é que chama aquele loirão lá? Do Cídio Vanderlei Bosquila, que na final de 77 ele ficou um minuto percorrendo a bola, porque ele não queria apenas apitar o final de Corinthians e Ponte, né? Ele queria apitar o fim do jogo com a bola na mão. Todo árbitro que quer aparecer faz isso. Só que a bola, ele chegava perto da bola, invertia o jogo. Parecia um bobão. Não que ele não fosse, mas parecia ali especialmente. Detesto o árbitro. Desse tipo, dessa escola.
Bosquilha bom é o que tá no Mônaco lá, que é
bom jogador.
Bom jogador. Se machucou feio, né? Perder esse segundo na metade
nisso,
da temporada.
O quadro do Corinthians tá torto aqui.
Tá
viu?
Torto.
Acho que precisa dar uma
arrumada. Mas se o Mônaco for campeão, aí quem sabe a gente chama o Bosquilha pra participar do programa e ele falar como foi.
Uma boa garotada brasileira aí surgindo. E falando em garotada brasileira surgindo, o Lucas lá em Amsterdã. Aderir ao Ajax, hein? O que o Ajax fez na semifinal ontem. Hein? Que atuação encantadora.
Maravilhosa.
Só moleque.
Como é bom ver, né, um time que, porra, põe a molecada pra jogar uma semifinal de campeonato europeu sem medo.
E sai jogando, né? Joga no seu estilo, fiel ao seu conceito de jogo. Mesmo alguns sufocos durante o jogo, mas...
E guardadas as devidas, pelo amor de Deus, guardadas as devidas proporções, é por isso que apoio também o que o Abel tá fazendo com o Fluminense. Muita molecada jogando, muita gente da base entrando. Vale mais você ter um menino da base chegando do que um... Desculpa a expressão, vai do que um come-dorme ali, que já tem uns 34 anos e 3 anos de contrato e fica ali tirando espaço de moleque. Porque na hora do vamos ver, é o experiente. O que o Ajax fez ontem foi calar a boca de muita gente que acha que moleque de 20 anos não tem capacidade de se sobrepor ao ambiente de uma partida decisiva só porque ele não tem experiência. Não, tem condição. Se tem bola, tem condição. Tem que dar confiança, tem que pôr pra jogar.
Inclusive, o gol decisivo da outra semifinal, que foi hoje, né? Foi do Rashford, que é um moleque de 19 anos. Né?
Exato.
Decidiu o jogo.
Pois é. Tchau, Bruno Bonsante.
Tchau, Leandro Yamin.
Tchau, Felipe Lobo.
Tchau, até semana que vem.
A gente volta na semana que vem. Eu aqui no meu velho querido banco, vocês aí em todo o Brasil, porque a praça...
Todo mundo!
É muito nossa. E você ouve este e todos os outros programas, você bem sabe, assinando o feed do podcast da Trivela ou entrando em 103.com.br buscando todos os programas no arquivo. Tchau, tchau.